tarde, boa noite. Está no ar o seu, o meu, do Emídio, de todo mundo, o Rock and Cold, o seu podcast quinzenal, eventualmente, que fala sobre tecnologia e não lhe ensina absolutamente nada. E hoje, obviamente, temos aqui o meu digníssimo co-host, o senhor Caio Emídio. Como o senhor está, Caio Emídio?
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me encontro nesse exato momento muito bem, né? Muito bem, agradeço aí mais uma vez estar aqui presente ao Papai do Céu por me permitir ter essa realidade, poder compartilhar e conversar com você mais uma vez.
Pô, cara, fico lisonjeado com tamanha consideração pela minha pessoa. Eu queria ter, Emídio, eu vou falar uma parada aqui, que eu queria ter o compromisso de arrumar o meu quarto antes da gravação, porque olha só, cara, isso aqui...
esse é o custo de você querer fazer uma coisa, de você querer fazer vídeo, né?
É,
pois
é.
Tem que fazer que nem eu, cara, coloquei uma cortina cinza aqui, né, aqui, ó, é a janela mesmo, aqui pra sacada do apartamento. Hoje nevou muito em Dublin, então se você tá no verão assistindo isso, hoje, enquanto a gente tá gravando, hoje deu uma nevasca aqui em Dublin. Nevou muito. Eu levei a digníssima pra... Ela viu neve pela primeira vez, tá?
Olha só, cara. Mas neva um dia é especial. É muito comum nevar.
Cara, do jeito que nevou é muito raro. Aqui normalmente neva, mas assim, neva, já para, já chove, vem meia hora depois, já não tem mais nada. Mas hoje tá tudo branquinho, o telhado, assim, tá?
Olha, deixa eu falar uma coisa sobre neve. Aqui na Suécia neva muito. Principalmente aqui em Gotemburgo, neva muito. Aqui fica nevasca durante dias. A neve às vezes chega na meiota da canela, assim. O Winterfell mesmo. Neve é algo que é muito bonito. É muito bonito, as crianças adoram, mas ela é inconveniente quando ela começa a ir embora. Porque chove, aí ou a pessoa fica pisando e a neve vira gelo. Então o que que acontece? As pessoas escorregam. Então a gente tem que usar um negócio que você bota embaixo do seu sapato, que tem uns pregos, tipo uma chuteira, mas pra neve, né? Pra você poder não cair, né, na frente das pessoas e se machucar seriamente. Mas falando em cair e se machucar seriamente, Emílio, né, sobre o que que nós vamos falar hoje?
Cara, a gente tem que falar sobre o que está sendo falado na bolha dev, né? Que ninguém sabe onde começa, onde termina. Mas a bolha dev está passando agora por mais um evento daqueles que a gente começou discutindo. Acho que foi um dos primeiros assuntos que a gente discutiu no último ano, que foi a rinha de backend.
De back-end, isso é muito bom. Eu não participei da última e não participarei desta, provavelmente. Mas eu incentivo que você, ouvinte, participe, que é muito legal.
Como eu tava te falando, eu pretendo participar. Talvez não sei se eu vou participar oficialmente, não sei se eu vou chegar a lançar a minha candidatura. Mas eu gosto, que eu acho que é um problema interessante, pequeno, no qual você... Eu acredito que a parte mais interessante está em você testar o diferente. Está em testar soluções alternativas e fugir da mesmice. Acho que quem conseguir fugir mais da mesmice, na minha opinião, tem que ganhar esse negócio aí. Né?
Assim, eu... Mas o que, é que você achou do desafio?
Eu acho que é um desafio fácil de ser compreendido. É um relativo... É um desafio... Para todos os níveis, foi o que a gente discutiu aí previamente, né? Por isso, eu acho que é um desafio que é para 100% dos programadores. Acho que qualquer programador hoje que tem um mínimo de conhecimento aí, cara, de qualquer linguagem de programação, em qualquer banco de dados, consegue fazer. Não tem nada de muito difícil. Dá para ser utilizado qualquer tipo de linguagem com qualquer tipo de banco de dados. Você tem hoje um desafio que é interessante. Não sei muito bem assim o que, que eles vão... Eu ainda não cheguei ainda, sinceramente, a dar uma lida sobre qual vai ser os critérios de para determinar se alguém ganhou ou perdeu. Acho que no último lá até teve vídeos de pessoas no YouTube depois criticando e não. Mas, enfim. É mais ver como é que vai ser, como é que vai ser testado e como é que eles vão garantir as devidas pontuações para definir quem ganhou. Mas, volto a falar, na minha opinião, deveria ganhar quem faz umas soluções mais diferentes com uma performance legal, eu acho que já é extremamente válido. Fugir do comum.
Você falou uma coisa interessante. Teve gente fazendo vídeo reclamando da rinha?
Teve, cara, teve. Da primeira rinha? Da rinha do ano passado? Teve. Falando que os caras não analisaram direito. Acho que tinha. Eu não lembro muito bem ao certo. Se você, ouvinte, após esse episódio, fala assim, do que esses caras estão falando, eu acho que nós chegamos a citar no episódio da rinha do ano passado sobre esses vídeos, sobre... Eu lembro que tinha um post no Twitter de um cara gigantesco, você foi o cara que leu, e eu lembro que você me explicou por que o cara tava criticando lá a questão da... Mas assim, cara, a gente que critica, mas não produz nada, né? Já sabe como é que o negócio funciona.
Se naquele episódio eu fui brilhante, eu não sei, porque eu não me lembro o que eu falei. Eu teria que voltar no episódio. Pode ter sido um lapso.
Não, cara, você coisa, é um cara brilhante, cara. Você é meu chefe aqui, cara. Tem que apertar o saco, cara.
Muito obrigado pelas palavras, né? Mas você não vai ganhar aumento, né? Já avisando que o podcast está em crise, né? Eu tenho que cortar gasto. Por isso que eu não tenho cenário, eu vendi o cenário para pagar a licença aqui do Riverside. Daqui a pouco estou vendendo os microfones. Mas uma coisa, cara, eu gostei mais desse tema do que do anterior. Eu achei o anterior muito teste técnico de firma. O anterior. Eu, sinceramente, agora esse eu já gostei. Esse eu fiquei com vontade também de participar extraoficialmente. Eu ia fazer, mas eu não ia submeter. Até porque a solução que eu seguiria certamente seria muito, muito old school, mas que eu certamente conseguiria ter o resultado. Porque essa rinha não é sobre performance, é sobre consistência. Você garantir a consistência, né? Você vai fazer lançamentos no... De financeiros, né? E você não pode ultrapassar o limite e o valor tem que estar sempre correto, né? Então, certamente, né, como eu já tenho um background de banco, né? Trabalhei em banco, certamente a Jéssica que veio aqui teria uma solução até melhor do que a minha, mas eu começaria talvez implementando triggers de banco de dados. Simples, mas super eficiente. Eu poderia fazer uma trigger de before insert naquela tabela e uma trigger de after insert. Então a de before insert eu analisaria o que estaria sendo incluído. Você pode fazer selects e outras tabelas se você quiser. E aí dentro dela, ah, beleza, esse lançamento aqui está dentro do limite da pessoa? Tá, beleza, eu lanço, né? Se não tá, eu insiro na base de dados, mas com a flag de rejeitado. Né? Olha, você tentou fazer esse lançamento e não deu. Então, a trigger de before insert seria muito boa. E aí, ficaria seguro que a de after insert faria o trabalho dela. Beleza, foi inserido, eu verificaria se ele foi rejeitado. Se não foi rejeitado, eu vou atualizar o saldo do cara. Eu faria tudo no banco de dados. E eu acho que seria uma solução muito boa, muito old school, simples. Obviamente tem ressalvas a respeito dessa solução, que a manutenção dela não é muito fácil, ela não é testável, você não pode escrever tipo teste unitário, eu acho que não tem como até onde eu sei. Versionar também seria bem complicado, mas funcionaria, eu resolveria o problema de uma forma muito, muito clássica. Né? Bem anos 2000, cara, isso daí.
É, quando você falou de trigger, na verdade, eu lembrei de quando eu tava começando a estudar SQL, tá? Eu tive que voltar e ler sobre o que era trigger. Mas eu acredito que a solução que eu usaria já seria uma solução, cara, 100% quase nova, assim. Eu já iria pra um framework, né? Eu ando, faz alguns anos já, na verdade, eu gosto muito de Nest.js. Eu sei que não é o mais performático, eu sei que não é o mais... talvez o mais querido, assim. Mas eu gostaria também de ver como é que ficaria essa solução dentro de um contexto mais... cara, fizemos essa solução aqui, vamos ver como é que ficaria isso com uma visão mais empresarial, né? Um negócio mais próximo do que a gente realmente usaria isso no dia a dia. Eu meio que... Eu ando gostando muito dessa linha, assim, de... Eu acho que é legal escovar bit. Escovei muito bit durante a faculdade, né? Mas eu meio que talvez iria... Hoje eu iria de Nest.js com Postgre lá e faria teste antes, teste depois, talvez também. Então, assim, são pontos que a gente começa a analisar aos poucos, mas eu não sei se eu... talvez eu faria isso pra falar assim, cara, beleza, eu fiz uma solução, agora eu, quando sair os resultados da rinha, eu vou querer analisar a minha solução com as outras soluções que vão estar lá bem poupadas e abrir. Mas, assim, eu não sei se vai ter gente fazendo em Nest.js, entendeu? Acho que vai ter muita gente fazendo... deve ter uma solução em JavaScript purão lá, que da última vez teve uma. E vai ter muita coisa de Golang, vai ter muita coisa, talvez um PHP lá, vai ter... Mas essa solução com direto no banco de dados é uma solução bem interessante.
Porque é, old school, né, cara? Eu gosto do Nest, eu trabalho com o Nest, né? Eu gosto muito dele. Assim, eu quando eu vou resolver um problema, eu nunca penso na tecnologia, eu penso no que eu preciso. Vamos supor o seguinte, olha, Edgar, eu não quero essa solução no banco, eu quero outra solução, tudo bem. Então eu faria essa questão a nível de controller. Eu barraria a requisição no controller, eu poderia fazer um middleware, por exemplo. No caso do Nest, você pode fazer um interceptor, talvez seria muito exagero. Mas você pode fazer um middleware, por exemplo, que quando você receber a requisição, você já olha ali o que é, né? E aí você pode, sabe, já tratar ali, e às vezes você barra ali. É óbvio que você ter
muita coisa
a questão
você pode usar até DTO, entendeu? Você pode usar Data Checker, você pode usar um monte de coisa, cara. Daí
pode,
são diversas soluções possíveis.
Tem muito.
Então, e eu acho que é nessa linha que eu gostaria meio que de brincar. Sabe por quê? Nada contra quem escova bit, eu acho muito legal. São soluções que eu gosto de ver prontas pra eu olhar e falar, nossa, como é que esse cara pensou aqui, né? Realmente e tal. Mas eu gosto de pegar, por exemplo, assim, dificilmente eu vou pegar um problema desse. Imagina que eu recebo uma proposta de fazer um projeto parecido com esse na vida real mesmo, no trabalho. Então eu vou... A gente já sabe, cara, que nós vamos acabar crescendo sempre o sistema para um framework ou para alguma coisa. A vida real é essa, né? Então é mesmo como eu penso, assim. Então eu falaria assim, ah... cara, eu faria isso, eu usaria o middleware lá no dá pra fazer middleware no Express também, né? Se quiser, tá tranquilo. Tudo que você faz no Nest dá pra fazer no Express. Tudo.
Sim.
Então, você... eu faria lá o middlewarezão, faria teste antes, teste depois. Faria alguns testes relacionados à tipagem em DTO. Colocaria ali só pra deixar bonitinho. Entendeu? E faria alguns testes de unitários e tudo mais pra garantir. Só questão da minha própria aplicação mesmo. E o resto, teste de carga. Não tem muito que... pra onde correr.
Olha, é isso. Assim, a nível de desafio, Emílio, eu vou te falar. Agora eu tô falando da rinha, em especial. Uhum. Eu faria o mínimo. O mínimo. Pra ganhar. Uhum. Se eu fosse entrar, eu ia entrar pra ganhar. E, obviamente, eu não ia ficar perdendo tempo escrevendo teste unitário, que eu não vou ganhar pontos com isso.
Exato.
Eu não vou ganhar pontos, por exemplo, fazendo em Rust. Então, eu vou fazer em Node, que é a tecnologia que eu sou mais forte, né? Ah, eu vou usar o MySQL, que é o banco de dados que eu sou mais forte e que é acessível, né? Se fosse, ah, eu vou usar um Oracle Hack, então. Mas, mano, eu não tenho como botar um Oracle Hack numa linha de back-end. Então, eu usaria um MySQL, que é um banco que eu sou mais forte. Né, ou um Postgres, talvez. Que é um banco que eu também tenho uma intimidade, mas eu sou melhor com MySQL. Então, assim, a gente, eu entendo o raciocínio de fazer isso, fazer aquilo. Mas, mano, pensa, tudo bem. Rinha, e agora vamos explorar essa solução pós-rinha. Você quer entrar pra ganhar? Uhum. Meu irmão, faz o mínimo. Faz o mínimo. Pra você submeter a solução.
Pra ganhar, eu iria de Rust, eu iria aprender como é que faz só o básico do Rust, porque eu preciso. com a parada, tentaria buscar o seu mais performático possível num rush ou num golem da vida só pra poder fazer a parada. Pra ganhar. Aí você tem que ganhar, qualquer milissegundo vale. Qualquer garantia de concorrência vale. Qualquer coisa vale. Daí, como é concorrência, eu não iria pra banco, não. Pra um NoSQL, um MongoDB, um MariaDB. Possivelmente não. Não iria. Por mais que eu tava vendo que os limites de memória ali são bem claros ali, né, na linha e tal. Seria até interessante ver como é que seria a performance do... Rodar isso e ver como é que seria a questão da questão de performance entre os dois. Mas como a garantir, sem garantir do código, não valeria a pena. É alto risco. A garantir a integridade dos dados no código.
Então, muito. Mas olha só. Você colocou um ponto muito interessante que muita gente acredita e eu tenho lá minhas dúvidas. Você acredita que fazendo em Rust seria muito melhor do que, por exemplo, fazer em algo que você já sabe?
Eu acho que você vai estar brigando pela mesma piscada de olho.
Pois é. É até um mito que provavelmente essa rinha vai continuar. A última rinha teve, obviamente a galera falou mais pela zoeira, mas teve gente que comprou a briga como se fosse séria. É, o Java, por exemplo, foi uma linguagem extremamente mal representada na última rinha, sabe? Assim, as soluções foram muito ruins, porque provavelmente ninguém que manjava muito de Java usou Java ou participou da rinha, e isso comprometeu a colocação da linguagem. Então, obviamente, a galera falou, zoou, a galera gosta de dar oportunidade de zoar o Java e, obviamente, levantar a moral de outras linguagens, tipo Go, tipo Rust. Então, essa rinha não vai ser diferente, né? Vai ser uma oportunidade aí pra galera clubista de linguagem dizer que a minha linguagem é melhor porque tava melhor colocado na rinha. E, de novo, é a mesma nuance que tem em ambas as linhas, é o uso do banco de dados. Porque o Ponte vai me odiar por falar isso, Rafael Ponte vai me odiar, mas é verdade. Na maior parte dos casos, o banco de dados é o gargalo. Na maior parte dos casos, não é sempre, mas é em grande parte. Claro que existem outras coisas, mas geralmente o primeiro lugar que a gente olha quando sua aplicação está lenta é o banco, se ele está indexado direito, se ele tem recurso suficiente, se a questão das tabelas como é que estão, sabe? Às vezes dá uma olhada as consultas que o seu ORM está fazendo, se você usa. Geralmente o problema está lá. O Ponte deve estar... Não é, mas às vezes é sim, Ponte. Não tenta não, que às vezes é. Tem outras questões de escalabilidade, paralelismo, né? Tem outras questões de arquitetura e engenharia de softwares classiquíssimas, mas nem sempre é o caso. Às vezes é o banco mesmo, safadão, que tá ali levando porrada. Então a rinha é muito a respeito disso. Mas essa é... Eu vi os tempos, cara, de resposta mínimos. Eu acho que você não precisa se preocupar muito em ser performático. Pelo que eu vi, acho que a aplicação tem que responder em pelo menos 40 segundos no Bootstrap. Então, o Bootstrap dela, quando você subiu o container, você tem 40 segundos para responder alguma coisa. E eu acho isso um tempo, cara, mais que suficiente. Altíssimo. Não sei se são 40 segundos ou milissegundos. Eu acho que são 40 segundos.
Eu vou ter que rodar esse negócio localmente aqui para ver mesmo. Mas vamos falar um pouco desse negócio do banco de dados que você colocou, que eu acho bem legal, assim. Eu trabalhei com mainframe um tempo. E eu acho um negócio muito legal no mainframe, porque quando a gente fala com mainframe lá, ZOS, IBM e tudo mais, a gente fala, por exemplo, em três tipos de memória, né? A gente fala em memória RAM, que não precisa explicar pra ninguém. A gente fala memória em disco. E a gente fala memória em fita, né? Então, e até hoje existem as três e possivelmente... para grandes corporações que usam, né, talvez, não sei, acredito eu, a Volvo deve ter mainframe também, grandes instituições bancárias aí, principalmente todos os grandes bancos do mundo também tem. E o rolê todo é o seguinte: quando a gente fala sobre isso, não é que o sistema, ele sempre é cortado pelo seu maior gargalo, né? Seu maior gargalo é o que demora mais tempo pra ser efetivado. Então, quando você tá falando de mainframe, o maior gargalo é fita. Por quê? Porque cada vez que você precisa acessar uma fita, demora segundos lá. Porque o cara tem que... Pra galera tentar entender, vai um robozinho, e é um robô de verdade, tá? Não, é um braço mecânico, vai lá, pega aquela fita, a fita vai lá, pega, vai no leitor e lê. E é isso. Então existe um cofre de fitas, normalmente, nos data centers para fazer isso. Então qual que é o mais barato? O mais barato hoje é fita. Qual que é o mais caro? Memória RAM. Porque manter a memória RAM é muito caro.
Quando, então, quando tem o robozinho, né, Mídio? Porque às vezes é o...
Antigamente eram pessoas.
É o... Como é que é o nome daquele cara, daquele personagem, Zorra Total? Daquele faz tudo?
Severino,
pega a fita A38B lá e bota no cabeçote,
exato,
por favor.
E vai correr, e vai, joga no cabeçote. Então daí você fala assim, daí, se o cara que cuida da parte de fitas ficar chateado porque alguém falar que a parada mais lenta do sistema é a questão de fitas, é óbvio, entendeu? Porque se fosse extremamente importante, vai por mim, estaria tudo em memória RAM. E tem sistemas hoje em dia que rodam em memória RAM, entendeu? Com tudo que precisa pôr, vai lá e coloca e sobe. Então, esse ponto, eu acho que... Eu vi que a questão de memória na ali, ele é limitado, né? A gente tá falando questão de coisa de... Pelo que eu tava vendo aqui, rapidamente, pra não falar uma besteira, 140 mega, né? O limite do que eles estão colocando no PostgreSQL ali, né, no exemplo que eles estão deixando e tudo mais. Então, assim, eu acho que seria interessante talvez também dar uma brincada nessa quantidade de memória, se possível. As pessoas... Eu acho que é um exemplo muito legal, Edgar, das pessoas verem limites. Tipo, ó, pô, se aumentar o recurso aqui, como é que fica? E se eu usar um negócio que vai subir, vai segurar tudo em memória RAM, como é que fica? E se eu fizer uma coisa, como é que fica? E tudo isso são exemplos muito bacanas. Então, é um exemplo pequeno que vai fazer a galera entender que concorrência e banco de... melhorando ou piorando o banco de dados dele ali, vai ser o ponto mais interessante, assim. Por isso que eu acho que eu iria de Nest mesmo, só pra... Porque o negócio só vai imputar os dados, entendeu?
Seria uma boa escolha. Assim, cara, eu gosto de ser muito pragmático nas minhas escolhas, e foi até bom você ter trazido isso. Porque a fita, cara, quem é dos anos 90, 80, ouviu muita fita cassete. Né? Então você tinha que rebobinar, ou VHS, né? A fita VHS. Né? Hoje você quer passar de uma música para outra, você só aperta um botãozinho. Fita cassete não, você tem que de fato passar a fita, porque a fita é um cabeçote que vai passando, né? É um pouco mais moderno, ele sabe a posição da fita que tá, então, ah, beleza, tá, começa aqui o dado. E o dado é sequencial. Não é igual a memória que tem ponteiro, né? A memória, um objeto em memória, não precisa estar guardado sequencialmente. Se tiver sequencialmente, melhor, né? Mas questão de ponteiro, não precisa. Você pode ter um bloco aqui, um bloco aqui, um bloco aqui, um bloco cá. E falando de custo, claro que a fita HD e memória são mais baratos por mais caro nessa ordem. Fita e HD, cara, vai... Quanto é que você paga aí, por exemplo, por 1 tera no iCloud ou no Google Drive? É super barato, né? Agora pega uma computação, pega uma máquina lá, um Cloud Run, pega uma máquina virtual aí na Azure, em algum lugar. Vê uma máquina de 1 GB de memória para 3, o custo já dá uma aumentada, porque memória é caro. Memória é caro, processamento é caro. Então, pô, você vai pensar o seguinte, pô, beleza, eu vou fazer um aplicativo, um sistema, alguma coisa para ter transação bancária com meus clientes. Aí eu já começo a pensar um pouco, porra, mundo real, né? Sai um pouco da RIM e pensa em mundo real. Mano, eu guardaria os dados, o saldo de todos os meus clientes do meu banco em memória? Eu não sei se seria uma ideia muito boa. Porque memória é um recurso caro. Ah, a gente tem nuvem on-premise. Porra, demorou então, meu irmão. Vou botar tudo em memória. porque aí os recursos são meus, me pertencem. Eu já pago por eles independente se eu use ou não. Agora não, cara, é a nuvem que não é on-premise. Então, porra, eu tenho que usar os recursos com um pouco mais de sabedoria. Então, talvez ter tudo isso em memória não seja uma ideia muito boa. Porque senão minha aplicação vai estar lá com 1 giga alocado para ela, né? Vai sair caro. Para algo que talvez você pudesse ter uma solução mais econômica. Você pode controlar isso a nível de transação, né? Que, assim, o tipo de memória que a gente vai usar é sempre algo que tem que se pensar muito bem. Ah, você vai armazenar coisa em fita? Eu acho que ninguém armazena mais coisa em fita. Acho que tem muita gente que vai ouvir isso aqui, não sabe nem o que, que é. Mas, porra, coisa em fita geralmente é backup. É coisa que você não precisa o tempo todo. É coisa que você precisa eventualmente. Coisas no HD são coisas que você usa comumente, mas não são críticas. Agora, cara, você tem uma informação que é em tempo real, velho. Aquela parada você precisa e precisa o mais rápido possível. Memória. Né? Então, você sempre, como engenheiro de software, você sempre tem que pesar e ver, ok, quão crítico é isso, né? Por mais que o SSD seja muito rápido, a memória sempre vai ser mais rápida, porque já tá lá, né?
O exemplo que eu ia falar agora é exatamente esse. Você tem, pode, para as pessoas que não estão entendendo o que é fita e tudo mais, imagina que você tem um HD disco, um HD SSD e memória RAM. Os preços também já alteram. Hoje em dia, o HD disco de 1 TB, sei lá, custa X. Um HD SSD custa até 4X, sei lá. Eu não tenho noção muito de valores. Mas sei que o preço também cresce muito. Se você quiser pegar aquele mesma quantidade de memória e memória RAM, é impagável. Então, talvez é um bom exemplo para as pessoas que nunca tiveram que se preocupar com recurso, se preocupar com recurso. Então, coloca tudo em memória RAM, vê como é que fica. Fica muito rápido. Eu ganharia facilmente. Mas se você pensa um pouco na vida real, dá pra colocar em memória RAM? Como é que a gente sabe memória vida real? Cara, vai lá na AWS, vai na Azure, já que nenhuma patrocina o canal, vai lá na AWS, vai na Azure, vai na GCP, lá no Google Cloud Platforms, faz um levantamento de custo e fala assim, daqui a pouco, e tem um negócio que eu aprendi na vida, que é um negócio sobre recurso, que é o seguinte: de vez em quando o que é caro pra gente não é caro pro dono da empresa.
Pois é. Olha,
eu trabalhei
só
em grandes corporações bancárias, o dinheiro, eu brincava que os projetos tinham quase dinheiro infinito.
Mas banco tem dinheiro. Mas olha só, Emílio, você falou uma parada interessante. Por exemplo, vamos supor que você vai e me submete uma parada que tá tudo em memória. Você sabe qual ia ser o primeiro teste que eu ia fazer de estresse? Eu ia enfiar 1 milhão de clientes na sua base de dados, né? Que é tudo automático, eu ia enfiar 1 milhão. Quero ver, sua aplicação ia cair na hora, porque o limite de memória é baixo. Na hora ia cair. Uhum. Você ia ter lá 1 milhão de registros com saldo ali, sabe? Não caiu? Beleza, vou botar mais 1 milhão até cair. Entendeu? Então,
isso me lembra muito o teste de...
É muito frágil, isso me lembra... É muito fácil.
Claro, com certeza. Isso me lembra muito, na faculdade, a gente fazia aqueles algoritmos de ordenação e fazia competição de algoritmos de ordenação. E daí você chegava e colocava lá, assim, 1000 elementos, demorava 2 segundos. 1 milhão, demorava tantos segundos. 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quadrilhão. Ficava lá, 1 trilhão para 1 quadrilhão, cara, mudava, tipo... 10 horas, deixava 10 horas o programa rodando no computador pra aquilo ali ordenar todos aqueles elementos. E você não conseguia muito. Daí você tinha que comprovar no melhor caso, pior caso, né, um caso médio, né, um caso randômico que você olha. Então, você olhar todos esses pontos, eu acho que é um. Por isso que eu falo assim, eu acho que essa linha de back-end ela é interessante por essa capacidade que, se você pensar um pouquinho fora da caixa para o seu aprendizado, ela é muito mais que controle de concorrência. Ela pode ser controle de recurso, ela pode ser controle de projeto, ela pode ser análise de diferentes tipos de memória. Eu vou te falar que, assim, olhar... Tem um negócio de load balancer aqui, que pra quem nunca trabalhou é interessante. Então, assim, eu acho que pra um cara hoje, senior tech lead, é meio que pra falar assim, cara, vou entrar pra ganhar. E eu acho que hoje... Eu sendo chapéuzinho de júnior na cabeça, né? Se eu tivesse colocado um chapéuzinho de júnior aqui, eu falaria assim, cara, eu vou entrar pra aprender. Então, o que eu mais domino? Ah, o que eu mais domino é isso aqui. Eu faria primeiro mais domino. Consegui fazer? Consegui. Cara, vamos mexer um pouco nos recursos aqui? Vamos virar, já que os recursos estão determinados, e se eu aumentar a questão do recurso aqui? E se eu diminuir a questão do recurso aqui? E se eu colocar o recurso de um jeito X, do jeito Y? O que muda isso no comportamento? Porque na vida real, no dia a dia, a gente não consegue fazer esse tipo de teste. É muito raro. Porque a vida real é corrida. A vida real lá, esse botãozinho de mexer na quantidade de recurso ou não, não tá na mão do júnior, não tá na mão do planner, muitas vezes nem do sênior. Tá num time de DevOps, lá não sei aonde. E o cara simplesmente não vai falar assim, ó, deixa eu testar aí, meu, um teste de performance. E o cara fala, não, mas você pediu, né? Na minha atual empresa hoje, você tem que pedir pra fazer um teste de performance. Você tem que chegar,
pedir bênção,
visitar,
né,
uma máquina. Você tem que pedir uma bênção pra fazer um teste de performance. Eu acho que é legal
um
ser
ofício,
assim,
né?
Mas eu acho que é legal um pouco ser assim.
Manda um ticket em duas vias, sim. Você perde a primeira, carimba a segunda.
Abre um gira, pede aprovação pro Papa. Então, assim.
Zendesk, né? Abre um Zendesk.
Abre um Zendesk. É tipo isso aí, cara. Então, assim, eu acredito que essa rinha, se o cara tiver uma inteligência não só competitiva, mas uma inteligência de, cara, deixa eu ver o que isso aqui pode aprender. Eu acho que ele pode aprender muito. Então, esse teste que você falou, cara, vou vir aqui, eu vou incluir. Eu acho que inicialmente eles até falam quantas. As contas que eles estão colocando aqui, no cadastro inicial de cliente são 5. Cara, põe 1 milhão e vê como é que vai dar. Faz um gerador lá aleatório de incremento e decremento de saldo pra estourar mesmo. Entendeu? E vê como é que a coisa. E vê que vai ver como vai brincando com a. Eu acho que a programação, eu tenho um pouco essa opinião, uma opinião um pouco crítica, que eu falo o seguinte: as melhores épocas que eu tive na programação foram as épocas que eu me diverti fazendo a parada. Eu sei que é emprego, eu sei que muita gente leva só como fonte salarial. Mas, cara, algumas vezes na vida a gente tem que se divertir fazendo um negócio, entendeu? Então, eu acho que essa rinha tem um ponto do tipo, ganhar é legal, entendeu? Tá lá é legal, participar é legal, mas assim, aprender com o negócio é muito legal. E você chegar e falar assim,
com certeza.
E é um processo, cara, que dá pra ser muito divertido. Então, você pode falar, vamos criar aqui 5 milhões de contas, só pra estourar, cara. Só pra estourar.
Pra mim, olha só, o meu objetivo seria ter consistência e usar no talo todos os recursos que eu puder usar no talo. Porque acho que isso é importante também. Quando você tem um servidor na nuvem, se você tem 2 GB de memória e o CPU X, meu irmão, o CPU tem que estar no talo o tempo todo. O tempo todo. Porque geralmente uma empresa paga adiantado, né, aquele recurso, né? Então, porra, você tá pagando, você tem que estar usando, né? Sabe? Esse é meu objetivo. Quero usar no talo. Quero usar tudo, sacou? Mas, pô,
eu
parabéns
acho que...
aí. Não, pode falar o eu acho.
Posso falar o acho? O último achismo aqui?
Pode mandar o eu acho. Pra...
A única coisa que eu acho que é o seguinte, volto a falar, é a possibilidade de lidar com os recursos aqui, né? Então, mas eu não manjo muito de Docker, como é que faz? Cara, se você abrir lá o arquivo Docker Compose, você vai ver que tem lá limit CPU memory ali, né? Quanto tem de memória e quanto tem de processamento. Então, você pode ir aumentando, diminuindo, pode ir brincando. Eu acho que... Eu lembro quando eu era moleque, 12, 13 anos, eu comecei a aprender HTML, CSS, JavaScript, lá no fórum do hardware, finado fórum do hardware.
Nossa.
Era o único lugar que eu conseguia pedir, tirar dúvida. E eu tinha lá meus 12, 13 anos.
Era Clube do Hardware.
Clube do Hardware. Existe ainda? Não sei se existe ainda.
Eu não faço ideia.
Não tenho a menor ideia. Se existir, muito obrigado. Vocês me inspiraram durante muitos bons anos, cara. E, cara, lá no Clube do Hardware, eu lembro o quanto foi divertido. O processo do aprendizado foi divertido. É saber fazer um negocinho, saber mudar, criar um bloquinho, fazer esse bloquinho se organizar. Não tinha flex ainda, né? Era TDTR. Era tudo tabelado, né? Então... tava, tipo, você saber e se divertir fazendo o negócio. Eu acho que em algum momento a gente cria uma carcaça do tipo, ah, é aprender o framework, é não sei o quê, é saber exponenciar, é saber fazer dinheiro com isso e tal. Mas eu acho que as pessoas mais legais que eu ando conhecendo atualmente nessa área de TI são as pessoas, cara, que acabam meio que se divertindo fazendo um negócio. Assim, o cara porque se divertindo ele consegue virar um parafuso aqui, apertar ali e tal. E daí quando você chega pro cara e fala assim, cara, como é que você faria isso? Ele tem umas ideias sensacionais. Assim, ah, eu faria assim. Eu faria o trigger. Eu aposto que você aprendeu o trigger se divertindo. E daí hoje você olha e fala assim, pô, se eu for apontar uma trigger, poxa, qual é o trigger? É um negócio menos 2000. Mas é legal, é divertido, é bacana.
O trigger eu aprendi me fudendo no trabalho. Eu tive que mexer numa trigger, num cursor, eu não fazia ideia do que era aquilo. Mas, cara, parabéns aí ao Zan Franceschini, não sei como é que fala o nome dele, Franceschini, né? Propôs, achei uma iniciativa muito maneira. Tomara que tenha mais rinhas. É, pô, cara, conselho pra você que vai fazer, foca no que você sabe. Usa o que você sabe. Sabe? Primeiro, né? Se você quer participar, quer competir, usa o que você sabe. Né? É, provavelmente Docker, alguma coisa, você não vai saber tão bem. Então, se você sabe tudo, se você quiser botar alguma coisa que você sabe mais ou menos, bah, demorou, vai ser legal. Né? Ter alguma coisa que você não sabe tão bem vai ser divertido. Né? Mas não encha uma stack de coisa que você não sabe, que você não vai sair do lugar. Né? Eu não gosto muito de dar conselho, mas esse eu acho que é aquele professional courtesy. Né? A famosa professional courtesy. É... Mas é isso, então, né? Já estamos... É, a cortesia profissional, né? Então, mas eu gosto do professional courtesy. Eu sempre quis usar isso, né, numa frase. Hoje foi, eu tive a oportunidade. Muito obrigado, Emílio, por me prometer essa... Por me proporcionar a oportunidade de usar esse termo maravilhoso, né? Queria agradecer também o seu tempo por estar aqui gravando. E queria saber se você tem algum conselho para os participantes... Ou você tem alguma reclamação, algumas últimas palavras antes da gente ir seguirmos aí na nossa sexta-feira?
Cara, eu falaria para as pessoas, independente de qualquer coisa, o benefício do prêmio não vale tanto quanto o benefício do aprendizado que vocês podem ter. Entendeu? Então, até parabéns aí ao Zan Franceschi, né? Franceschi, deve ser Franceschini ou Franceschi mesmo, se for seu sobrenome. Cara, acho que é um projeto muito legal, ele move comunidade, né? Move comunidade, eu acho que de um jeito inteligente, não é uma crítica, é realmente um elogio mesmo, de tipo, precisamos de coisas assim para movimentar a comunidade, e que as pessoas entendam que o resultado não significa, volto a falar, a gente pode acabar comentando um pouco quando sair o resultado, a data do resultado... vai ser no dia 14 de março, então tem tempo. Se você está escutando esse áudio aí, você tem mais alguns dias para fazer, né? 14 de março de 2024, então se divirta, vai lá,
é isso aí.
Aprende, troca, entra em comunidades, converse com as pessoas, tire dúvidas. Puta, não sei como fazer, cara, pede uma mentoria, né? Pede uma mentoria. Eu não lembro a vez que eu não respondi o que alguma pessoa me perguntou. Mas eu sinto que muita gente já falou pra mim que fala que tem vergonha de me perguntar as coisas.
Não, nós somos muito solícitos, nós somos muito legais. Então, se você vier com uma dúvida, se você me perguntar, eu vou falar, usa trigger. O Emílio já vai...
O Emílio já vai
explorar outros caminhos. Eu vou te falar, usa trigger. Emílio, eu treino campeão, cara. Eu treino campeão. Né? Pra mim, quem recebe uma dica minha é pra ser campeão, é pra ganhar. Então, mas jogue sujo, né? Dá aumenta a memória sem querer ali. Joga sujo, cara. Eu sou
isso
assim.
Aí, chef. Isso aí, chefe.
Isso aí, chefinho.
Chefinho, você tá certo.
É, você tá sempre certo, chefinho. Mas a gente podia chamar o Zan Franceschini algum dia aqui no Rock and Code. Será que ele vem, cara?
Cara, Zan Franceschini, se você está escutando isso, venha. Venha contar a história do Arrinha de Backend. Isso. Entendeu? Porque a minha amizade com o Edgar começou com a rinha de back-end.
Isso. Então, isso. Uniu então, corações.
A rinha de back-end uniu corações, cara. Uniu pessoas, propósitos, famílias, entendeu? Hoje somos dois brasileiros vivendo na Europa. E, pô, seria muito legal ele vir aqui contar a história da rinha de back-end.
É, olha só, o Emílio que me convidou para ir ver o jogo do Brasil com ele lá em Madrid. Infelizmente tive que declinar. Vamos. Tamanha vamos, honra, cara. Tive
nem
que declinar.
Não,
infelizmente eu não posso, mas ele falou, vamos. Né? Então eu fiquei super lisonjeado, né, com esse convite, irmos a Madrid para apreciarmos um evento da seleção brasileira, mas tive que declinar. Tudo isso por causa da rinha de back-end, cara.
Tudo
que
por causa
outro
da
evento. Olha só, que outro evento você vai arrumar um brother que vai te convidar pra ir em Madrid ver um jogo do Brasil, cara? Só a rinha de back-end vai te proporcionar.
Eu tô me sentindo o Neymar agora, que fica levando os brother dele pros rolês. Eu tô me sentindo muito Neymar, mas conta a realidade. Eu não estou pagando nada.
Porque o funcionário aqui sou eu. Não, vou te mandar um jatinho, né? Vai ter um Dom Perignon, um sushi. Estamos chegando lá, Emílio. Estamos chegando lá.
Não,
cara.
Sensacional.
Logo, logo,
sensacional.
Sucesso tá perto, cara. Tá batendo na porta.
Cara.
Mas, gente, muito obrigado aí pra você que ouviu. Eu devia ter falado isso desde o começo. Pô, dá um like aí no YouTube, compartilha, comenta, manda pra titia, manda pra vovó. Você que tá ouvindo do podcast, assina o feed. Emílio, me lembra de falar isso no início do podcast, por favor. Eu devia ter falado, mas eu tô falando agora no final, porque aqui é tudo torto, tá bom? Então, um forte abraço. Valeu!
Valeu!